Acaba de cair o pano sobre a 71ª edição de um dos maiores festivais de cinema do planeta e Cannes começa agora a esvaziar-se das muitas estrelas, profissionais e aficionados da sétima arte que por nada no mundo perdem este certame. Para além do palmarés e das polémicas, incluindo o filme de encerramento de Terry Gilliam, O Homem que Matou Don Quixote, houve quem viesse de propósito a esta cidade balnear do sul da França para ver todos os filmes da competição oficial. A portuguesa Inês Mendes Gil leciona cinema na Universidade Lusófona de Lisboa. Ela presidiu aqui em Cannes o júri ecuménico deste ano, órgão que existe desde 1974, reunindo representantes de igrejas cristãs.
Portanto, somos 6 jurados, 3 representantes da CIGNIS, que é a parte católica, e 3 de Interfilm, que é a parte protestante. Nós estamos a ver unicamente, para a nossa competição, a seleção oficial.
Só em competição oficial, portanto, sim, já é um trabalho titanesco.
Muito, muito grande, sobretudo que para o nosso prémio, que privilegia os valores humanistas e espirituais, já vimos filmes muito interessantes. Eu sou a única mulher, sou a presidente do júri também, ainda bem. São pessoas muito abertas. Não se deve pensar que, porque o júri é ligado à Igreja Católica ou à Igreja Protestante, somos fechados. Não, é de todo. Não. Somos muito, muito abertos. Nós aprendemos uns com os outros.
Todos os festivais, depois do que aconteceu na América com Harvey Weinstein, acabam por sofrer esse impacto. Aqui também em Cannes há uma nota feminista muito forte.
Não acho que seja a prioridade em qualquer júri do festival. Nós privilegiamos, sobretudo, a qualidade artística e também as mensagens mais humanistas.
Mas quando as mulheres, aquelas 82 que subiram os degraus da escadaria com o tapete vermelho, é dizer que até agora em 71 edições de Cannes só houve 82 filmes de mulheres selecionadas e que isso é pouco.
Obviamente que é um critério fundamental e, aliás, nós vemos que há muito mais realizadoras este ano, não é? E ainda bem, acho que está muito mais equilibrado. Mas não acho que deve ser o critério fundamental, deve ser um dos critérios, mas não o critério fundamental, senão nós também caímos num fundamentalismo com o qual, por exemplo, eu não concordo.
Mas também não é nenhuma beldade. A sua cara parece um rolo de carne esmagada por uma equipa de futebol.
Inês Mendes Gil, que contava também com a sua curta-metragem Terra Prometida no Short Film Corner. Por sua vez, a dupla de realizadores portugueses Leandro Scarpin e Júlio Pereira apresentaram aqui 2 curtas-metragens, Mais 2 Anos e, sobretudo, Dás Cabo de Mim. Júlio Pereira e, antes de mais, Leandro Scarpin enfatizam a importância deste festival.
Cannes é um marco. Cannes tem um papel especial no mundo do cinema, acredito. Qualquer pessoa que se interesse por cinema tem interesse em estar cá e ver, fazer parte um bocadinho desse mundo.
Estávamos a acompanhar, por exemplo, o Terry Gilliam, o último filme, e o filme de início do iraniano Agashi.
Todos lá sabem, everybody knows. Exato. Então agora vamos falar precisamente de vocês, não é? E dos projetos que vocês estão aqui a defender.
Estamos aqui a defender um que está cá, o outro fizemos o ano passado, mas não está okay. Online. O que está aqui chama-se Dás Cabo de Mim, e é uma comédia
de um casal, nós só o percebemos no fim.
Exatamente.
Que são marido e mulher, não é?
Exatamente, tem ali um toque de surpresa. Onde é uma comédia diferente, onde é muito verbal, onde é muita química entre os dois, mas depois tem algumas surpresas que acho que é melhor as tentarem pesquisar, Dás Cabo de Mim, e podem depois tentar ver online, daqui a uns meses já vai estar disponível, para não tirar a surpresa do filme, que o filme tem uma surpresa gira, penso.
De onde é que surgiu a ideia?
Na verdade, esse é um argumento que eu encontrei num fórum de argumentistas, escrito por um norte-americano. Contactei-o, disse que gostava de ter a oportunidade de torná-lo um filme, de fazer um filme com o argumento, adaptá-lo. Era perfeitamente adaptável para qualquer realidade, seja portuguesa, francesa. Ele concordou e fizemos o filme.
Um amor feroz, não é?
Um amor, sim, sem dúvida.
Um despique entre ambos, sim, que é incessante, não é?
Lembram quando o Leandro mostrou o guião e foi mesmo exatamente esse toque de surpresa e de humor que eu disse, pá, acho que é aproveitar e queremos mesmo fazer este filme.
Que era melhor deixarmos a televisão desligada quando ela chegasse.
Porquê? Não,
porque ela vai ficar nervosa.
Não vai ficar nervosa nada.
E com as notícias. Com as notícias da televisão ela pode ficar transtornada e eu não quero. É melhor deixar a televisão
desligada.
Não vai
ficar. Ok, eu desligo a televisão. Mas há uma coisa...
Olha...
Por seu lado, o também português Luís Campos, ligado à Universidade da Beira Interior, veio a Cannes apresentar Muletas, curta-metragem evocando a dificuldade em lidar com doentes mentais.
Eu criei a minha própria empresa em Portugal em 2014, a Squatter Factory, com a ambição de ser uma produtora cinematográfica e de ter algumas iniciativas relacionadas com a escrita cinematográfica. Eu organizo um festival que é o Guiões, de Guiões, língua portuguesa. A universidade onde eu me formei, onde fiz o curso de cinema, convidou-me para coordenar alguns workshops com alunos que estavam a finalizar o curso de cinema. E o Muletas foi proposto por mim enquanto uma experiência para permitir aos alunos, sobretudo, terem um contacto com a atividade de rodagem cinematográfica. Neste caso, de uma história que eu comecei a desenvolver e, conjuntamente com alguns alunos, acabámos por delinear e por definir e que nos permitiu filmar durante 5 dias na zona da Covilhã, Serra da Estrela, com uma equipa integralmente formada por alunos, com alguma coordenação, um diretor de fotografia, um diretor de som, convidados para coordenarem também esses departamentos. Convidado também a atores que puderam participar, neste caso a Teresa Tavares, a Joana Ribeiro, assim como atrizes com maior destaque e que têm uma carreira mais alargada, a Joana Ribeiro, que inclusive vai estar no filme de encerramento aqui do Festival de Cannes.
O Homem que Matou Dom Quixote. Isto também passa um bocado por iniciativas como o mental, não é? Portanto,
sim.
Que tem a ver com doenças mentais,
sim.
Não é? Pode ser um pouco mais explícito nessa área?
Sim, claro. O filme acabou por estrear, ou seja, a primeira exibição pública foi num festival que foi criado no ano passado, em 2017, em Lisboa, o Festival Mental. E estreou lá o filme porque, assim que eu tive conhecimento da existência desse festival, foi a primeira edição, entrei em contacto com a organizadora a sugerir, uma vez que o filme tem essa temática, tem tido um interesse alargado de iniciativas relacionadas com essa temática e a estreia foi lá, e porque o filme tem essa questão, uma das personagens que volta à casa depois de algum tempo de internamento, volta à casa pela primeira vez, e o filme é sobretudo sobre como é que a família lida com esse quase reaparecimento de um membro da família.
A americana Rose Ganguza está a produzir um filme sobre as aparições de Nossa Senhora a 3 pastorinhos portugueses em Fátima, em 1917. Ela marcou presença em Cannes nas últimas 3 edições e dá-nos conta do momento atual de um projeto que vai mesmo contar com a participação do cantor lírico italiano Andrea Bocelli.
Depois de uma longa viagem, a gente finalmente estamos chegando no final e conseguimos um investidor fantástico, se chama Stefano Bono, um italiano que acredita muito no projeto e nos deu vida, graças a Deus. E nós começamos a última semana de julho a filmagem e vamos filmar o resto do verão, 6 semanas, com as crianças, com os outros atores todos, em Fátima, em Coimbra. E, se Deus quiser, até o Cannes, o ano que vem, a gente vai mostrar esse filme maravilhoso.
Com muitas novidades, não é? Mesmo o envolvimento de uma figura enorme do canto lírico mundial, como é a Andrea Bocelli?
Sim, eu conheço o Andrea há muitos anos. Quando surgiu a ideia de como a gente ia fazer uma trilha sonora, eu pensei nele. Eu liguei para as pessoas do Sugar Music, que é a companhia dele, contei tudo sobre o filme e depois de ler tudo e ver que a gente já tinha feito com Harvey Keitel e Sônia Braga, ele aceitou ser parte do filme. E essa é a primeira vez que a Andrea faz um filme, que para nós é uma grande honra. E eu, sinceramente, eu acho que as músicas que ele gravou para a gente vão ser nomeadas para o Oscar e, se Deus quiser, a gente vai ganhar, porque a última música do filme é incrível, que eu acho que as pessoas no mundo inteiro vão acreditar em Deus depois de ouvir.
Este festival ficou marcado por ser o primeiro pós Harvey Weinstein, com o papel da mulher muito em foco. A presidente do júri é também uma mulher.
Como muita gente, eu conheci o Harvey Weinstein e o poder dele. E justamente uns meses do Cannes, do ano passado, eu estava em negociações junto com ele, muito intensas, e eu resistia fazer um negócio com ele, porque eu estava sentindo que algo, não sei porquê, mas eu estava sentindo alguma coisa não estava certa naquela época, e todo mundo estava tentando me convencer vender meu filme para ele, e eu já tinha prometido para um outro grupo que eu confio muito, e ele estava basicamente querendo pegar o filme deles e de mim. E graças a Deus eu não fiz, porque como todos os outros filmes que ele fez antes desse negócio, esses filmes todos são presos agora, a companhia está bancarrota e como você sabe que isso leva muito tempo, não?
Também há setores femininos que dizem que é importante poder ser de alguma forma provocado. Aqui em França houve uma grande controvérsia, Catherine Deneuve, por exemplo, demarcou-se um pouco desse movimento que contestava o assédio. Como é que a senhora olha para isso?
Eu acho que isso é uma questão de geração. A minha geração, que foram as pessoas que realmente criou o movimento feminismo nos anos 70, para nós, a gente acha que a gente já tinha resolvido esses problemas há muito tempo. Enquanto eu acho que as coisas do Weinstein, do Bill Cosby, essa gente que são mais cruéis em termos de mulher e que eles fizeram com mulher, eu acho que muitas outros casos estão sendo botados juntos com isso, como fosse tudo mesma coisa. E eu não sou uma pessoa e nunca fui uma pessoa que acha que mulher deve se ver como vítima. Oposto disso, eu acho na minha vida tudo que eu queria eu consegui por meu trabalho. Eu nunca queria botar culpa em ninguém se eu fracassei. E que eu acho que está acontecendo agora é muita gente falando: eu não tenho carreira hoje porque 30 anos atrás alguém tentou me beijar. E nós temos muitos casos disso.
O cinema é sinónimo de estrelas e respectivos adereços. Rose Palhares, estilista luso-angolana, continua a marcar presença em Cannes para vestir muitas celebridades no âmbito do programa Mastercard, um certame que ela prepara com muita antecedência.
Nós tivemos mais ou menos desde outubro do ano passado a preparar a coleção toda para Cannes, e este ano nós tivemos 600 vestidos. Portanto, foi muito trabalho, mas correu tudo bem e estamos aqui para representar Angola e Portugal.
Esteve também a vestir pessoas noutros eventos, estou a pensar há pouco tempo no Festival de Eurovisão da Canção, também foi a Rose, não é? Deve ser difícil conciliar agendas simultâneas desta maneira, não é?
Sim, nós vestimos a Cláudia Pascoal para a Eurovisão, correu muito bem, tivemos um feedback muito positivo. É difícil quando tu não tens uma equipa preparada e que goste daquilo que faz. E eu, graças a Deus, tenho uma equipa muito bem preparada para conseguimos conciliar agendas e tantos eventos ao mesmo tempo.
Houve novidades ao nível dos trajes, da indumentária, dos pedidos que lhe foram feitos, por exemplo, para os vestidos?
Este ano tivemos muitas clientes que preferiram ir ter connosco primeiro a Lisboa, porque elas queriam que tudo tivesse perfeito e que tudo tivesse a suprir com as expectativas do red carpet. Tivemos sim surpresas. Este ano não usamos tanto o tecido africano, tivemos tecidos diferentes, tivemos vestidos muito mais ousados, decotes muito mais acentuados, costas abertas, tivemos muitos vestidos sensuais. Este ano nós apostamos pela sensualidade feminina a 100%.
Continua então inserida no contexto do Mastercard, não é? Do cartão Mastercard, não é?
Sim, continuo a ser a designer oficial da coleção da Mastercard do Fashion Lounge para os clientes deles, no Red Carpet do Festival de Cannes.
Esse toque africano que referiu, sei que você volta e meia também vai à Angola, não se via muito nos últimos anos, é bom sinal em seu entender?
Eu acho que o tecido africano e a África em si já está na moda há um bom tempo, e nós estamos numa fase em que já não é novidade o tecido africano. Eu usei o ano passado de uma forma muito acentuada e este ano eu preferi não usá-lo tanto, apesar de ter havido muitas senhoras a reclamar de sentirem falta da presença dos tecidos africanos, mas correu bem ainda assim, e claro, eu vindo de onde eu venho, eu tenho todo o prazer em mostrar os tecidos da minha terra.
Estes alguns instantâneos não exaustivos deste festival que agora encerrou o mundo do cinema. Volta cá para o ano, em maio. Miguel Martins, Cannes, RFI.